dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Júnior Araújo, Marcos Lacerda, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o jogo The Last of Us Parte 2, que foi lançado recentemente e que bateu recordes aí de vendas pro PlayStation. Ele chegou no dia 21 de junho depois de bastante expectativa, e a Sony comentou no fim da semana passada que ele vendeu 4 milhões de unidades, ultrapassando lá o Homem-Aranha, o God of War e o Uncharted 4 aí na primeira semana de vendas. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, pintou no finalzinho da semana passada um tweet com vazamento aí que fala que a Microsoft vai lançar não um, mas dois consoles aí da linha Xbox Series X. A Microsoft já tinha confirmado, até comentei por aqui algumas vezes, né, especificações a respeito do modelo mais parrudo, que é o principal só que está confirmado por enquanto, mas um tweet da empresa citava consoles no plural dessa linha Xbox Series X, o que indica, né, que vem mais de um por aí. Quem está por dentro desse assunto comenta que enquanto o Xbox Series X que a gente já conhece, né, tem o codinome Anaconda, o segundo projeto tem um codinome chamado Lockhart, mas por enquanto ninguém sabe ainda, né, especificações a respeito do console e tem especulação só que ele existe de verdade. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela anunciou na sexta-feira que vai fechar de vez as lojas dela pelo mundo, mesmo depois aí, do período de epidemia. Ela disse que vai manter abertos os endereços que ela tem em Nova York, em Redmond, em Sydney e em Londres, mas vai ser só showroom. A loja mesmo vai ser só online daqui pra frente. E enquanto isso aqui no Brasil, a Vivo e a TIM foram multadas em quase R$1 milhão cada uma por conta daquela liberdade criativa que eles usam para o termo ilimitada quando o assunto é internet, né, que acaba tendo limite sim. Ficou decidido num processo que a Vivo feriu o Código de Defesa do Consumidor ao cortar a internet depois do fim do limite, né, a internet limitada lá do plano dela que é o Vivo Controle Ilimitado. E enquanto isso, no caso da TIM, o problema foi parecido, mas ela reduziu a velocidade, né, ao invés de cortar a internet ilimitada. Ainda cabem recursos nesses casos e é bem chance a grande, né, da multa ser reduzida ou convertida em investimentos nas próprias redes, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Uber Eats está lançando por aqui a possibilidade do restaurante começar a oferecer uma espécie de um programa de fidelidade, só que integrado ao aplicativo da Uber Eats. Vai dar para os restaurantes passarem a oferecer o equivalente a acúmulo de pontos, né, para trocar lá na frente, por exemplo, ou por pedido grátis, né, sobremesa e coisa desse tipo. E aí, segundo a Uber, a novidade vai começar a aparecer para todo mundo aqui aos poucos, com o nome Restaurant Reward, ou então Programa de Vantagens Digital. E por último, sobre o Brasil, a Samsung lançou por aqui os 8 modelos da linha de notebooks Samsung Book por até R$7.200. A versão de entrada, que é o modelo E20, cobra R$2.900 por 4 GB de RAM, processador Intel Celeron Dual Core, disco rígido de 0.5 TB de armazenamento. E do outro lado da coisa ficou o modelo X55, que tem 8 GB de RAM, 1 TB de HD com 128 GB de espaço SSD e processador Intel Core, que é i7. A Samsung comentou que a disponibilidade desses modelos vai ser um pouquinho limitada no começo, né? Vai expandir aí conforme as semanas forem passando, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Bom, e agora do Brasil a gente vai para a Europa, onde os países estão começando a pensar no caso de reduzir um pouquinho a taxa que eles querem cobrar para cima de empresas americanas de tecnologia por pressão lá do governo americano. Dia desses eu comentei que os Estados Unidos tinham desistido de negociar, começaram a falar que iam colocar umas taxas para o país, né, colocar esses impostos aí para cima das empresas de tecnologia, e deu certo essa estratégia. Então países tipo Reino Unido, França, Itália e Espanha estão repensando como que eles vão começar a fazer essa cobrança, né, sobre o faturamento das empresas de tecnologia, e não tem nada definido aí por enquanto. A Bloomberg, que foi quem deu essa notícia, comentou que por enquanto só a França confirmou, né, que vai mesmo cobrar essa taxa até o final desse ano, só que os valores estão sendo negociados a portas fechadas, então vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer com isso aí. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, cada vez mais empresas estão se juntando aí ao boicote que está sendo feito contra o Facebook, congelando campanhas para o protesto aí sobre o Facebook não fazer nada para conter violência. No total, já foram mais de 100 anunciantes que se comprometeram, né, a congelar as campanhas aí até o Facebook começar a fazer alguma coisa e pintaram dois nomes de peso aí no final da semana passada. A operadora americana Verizon, por exemplo, que gasta US$2 milhões tanto no Facebook quanto no Instagram mensalmente, comentou que vai pausar as veiculações aí para o futuro próximo. E enquanto isso, a Unilever comentou que está pausando as campanhas até o final desse ano, incluiu o Twitter aí, também nesse bloqueio. Já o Facebook continua dando a resposta padrão deles, né? Quem é que tem que ver isso aí? Vai ver o que vai fazer? É só assunto importante que eles se importam muito, mas a atitude mesmo, né, para começar a combater violência e ódio também desinformação, está em falta na plataforma. E ainda sobre redes sociais, o TikTok foi pego espionando a área de transferência lá do pessoal que tem iPhone por conta do recurso novo que pintou no beta do iOS 14, que serve pra isso aí, né? Pra expor quem faz esse tipo de coisa. O que rola no iOS 14 é que sempre que algum aplicativo tentar acessar a área de transferência, né, pra ver o que a pessoa copiou antes de estar no aplicativo, o iPhone vai colocar um aviso que o aplicativo tentou acessar esse dado que tá armazenado, e aí quem instalou o beta e depois abriu o TikTok começou a ver esse alerta aí várias vezes quando digitava lá, usando o aplicativo. Então no TikTok o que estava acontecendo é que a cada letra digitada, ou algumas letras também, né, ele consultava o clipboard lá do telefone para ver o que estava lá, né, que eles falaram que era para combater spam, mas foram pegos com a boca na botija, no fim das contas, né? Aí o TikTok comentou que agora que foi pego fazendo isso, né, vai mudar o comportamento para parar de espionar o clipboard das pessoas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa finalmente homologou nos Estados Unidos o tal do telefone Pixel 4a, que o pessoal fala faz tempo aí que estava para ser lançado, mas até agora nada, né? Estavam quietos sobre isso. O que eles homologaram, na verdade, foi um telefone que só tem o código, né, que é o G025J, e o pessoal tá achando, pelo menos, que esse é o Pixel 4a. A especulação atual sobre ele é que ele é um pouco mais barato do que a geração atual, e tem dois tamanhos, um com 5,81 polegadas, e um outro um pouco maior, né, que vai ser a versão XL, mas o Google mesmo, né, pelo menos por enquanto está quieto aí sobre o lançamento desse aparelho. Bom, e ainda sobre o Google, no finalzinho da semana passada, o veículo Globe and Mail comentou que eles estão pensando em comprar a empresa North, que faz óculos inteligentes, por US$200 milhões lá no Canadá. A North lançou uns óculos inteligentes no começo do ano passado, mas não conseguiu convencer o pessoal a comprar, né? Descontinuou o projeto aí no finalzinho do ano, mas prometeu também que estava fazendo uma segunda geração. A promessa dela no começo deste ano é que eles iam ser um pouquinho mais leves, né, com uma definição melhor para a tela lá, que fica na frente do olho do usuário, mas estavam quietos aí sobre esse assunto nos últimos meses. Agora a gente sabe que, bem provavelmente, né, esse silêncio aí foi pela negociação de venda da empresa para o Google, e agora resta esperar, né, confirmação aí nas próximas semanas. E falando em aquisições, a Amazon confirmou no final da semana passada que comprou a empresa Zoox, que é especializada em direção autônoma, por um valor que não foi divulgado. Já de acordo com o Financial Times, essa compra foi de US$1,2 bilhão, mas ninguém confirma de forma oficial esses valores. A Zoox chegou a ser avaliada em mais de US$3 bilhões, né, e nem faz muito tempo isso, mas em seguida o que aconteceu foi que o valor dela de mercado começou a cair, porque a Tesla acusou a empresa de espionagem com documentos levados por ex-funcionários. De qualquer forma, essa aquisição indica que a Amazon está bastante comprometida com essa ideia, né, de adotar a direção autônoma para melhorar ainda mais o sistema de distribuição dela, especialmente nos Estados Unidos, e vamos esperar, né, para ver o que vem disso aí. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre mais uma novidade que pintou na WWDC, essa também relativa ao Safari, que vai pintar até o final desse ano. Na sexta-feira eu comentei que o Safari 14 vai dar suporte ao Face ID e ao Touch ID também, para substituir as senhas, né, em sites que adotarem esse tipo de solução. E hoje o que eu vou comentar é que finalmente, né, o pessoal vai ter a possibilidade de colocar no Safari as extensões lá que já existem para o Chrome. Na verdade, a Apple anunciou que fez uma espécie de um conversor, né, para pegar o código da extensão do Chrome. O desenvolvedor fazer isso, né, não a pessoa. Pegar o código da extensão do Chrome e exportar de novo para poder lançar para o Safari, e é bem simples aí, de acordo com a Apple, de fazer isso. Aí, depois de feita essa conversão, o app tem que ser mandado para a Mac App Store, né, para ser liberado lá para o lançamento do Safari, o que é bom, né, porque a extensão hoje para Safari tem bem pouquinho em comparação com o Chrome, mas isso pode mudar se o pessoal adotar essa solução. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!